Vamos continuar ali, João capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 5. Assim, pouco, eu vou ler aqui na versão King James. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Nós sabemos que a lição desse capítulo 13, as lições que o Senhor deu aos seus discípulos aqui, são lições muito fortes e muito poderosas, ainda que na sua simplicidade, na sua singeleza, mas são lições de um viver cristão poderoso, né? Porque trata exatamente de como viver, né, um cristianismo veraz, né, real, uma realidade de vida. E a primeira lição, grande lição, está no versículo 1, claro. Amou-os até o fim. Esse é um viver cristão, real, verdadeiro, poderoso no seu testemunho, porque amar alguém até o fim é realmente amor, né? Amar até o fim. A palavra do Senhor diz que o amor nunca falha, ele nunca acaba, ele permanece para sempre, né? Então, temos essa fortíssima lição aí, que realmente é uma espada que traspassa o nosso coração, se quisermos ser verdadeiramente cristãos, né? Ter um testemunho de cristão verdadeiro, né? E vemos a outra lição, é que como se o Senhor deste universo, como diz no verso 4, né? Sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, né? Na versão corrigida aí, na trinitariana, talvez fale um pouco mais forte, né? De saber, não só outorgar a poder, claro, poder é propriedade, mas aqui na versão corrigida diz, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Pensa bem, o Senhor do universo, né, que se fez carne e habitou entre nós, mostrou como se deve amar, né? Amar até o fim. E agora, mostra um outro aspecto do relacionamento de amor. a humildade, descer, identificar-se, associar-se. O que é uma amizade? Amizade é uma associação, não é? Ele se tornou amigo por amor, comprometendo sua vida. Lá mais adiante, no capítulo 15, se não falha a memória, ele diz: amigo é aquele quem não, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Né? Então, amigo é uma associação. Ele se associou aos discípulos. E ele demonstrou mais uma vez, né, na sua humildade, essa associação de amor, lavando os pés dos discípulos. Né? Como diz aqui. Então, esse Senhor de tudo, que o Pai tinha dado tudo a Ele, todo esse universo, Ele, mesmo estando acima de tudo, porque este era o propósito de Deus, de tornar, levantar Cristo por sobre todas as coisas, Efésios 1, 9 e 10. Levantá-lo sobre tudo, como cabeça, congregar todas as coisas nele. E era esse o propósito, e foi esse o propósito de Deus, que já foi cumprido. Né? Precisa realmente, em realidade, ser reconhecido isso. Por nós, não por Deus. É como se ele agora, ele nos dá um exemplo de como levantar, né? De como levantar, como temos que viver. Então ele desce para lavar os pés dos discípulos. Né? Então ele diz aqui: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele tirou as vestimentas e cingiu-se com uma toalha, despojando-se de suas próprias vestimentas. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. O lava-pés é de tremenda importância no viver cristão. Né? Por que o lava-pés? Pedro antecipa a lição, porque Pedro sempre fazia o Senhor antecipar algumas coisas, né? O Senhor diz assim: aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Vai me lavar os pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Veja, tem coisas que nós, o Senhor quer nos revelar um pouquinho depois, e nós não temos aquela capacidade de esperar e fazemos o Senhor ter que nos explicar imediatamente as coisas. Né? Então aí, disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Veja, o Senhor estava vendo que Pedro ia realmente perder uma grande bênção. Então teve que explicar antecipadamente a ele. Né? Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Isto é, estando, não estarás associado a mim. Né? Então ele já exagerou. Né? Aí ele disse: rogou-lhes Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E o Senhor disse: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. O Senhor mostrou que o lavar os pés é um costume de quem está andando junto. É uma vivência de amigos, associados, com o mesmo propósito. É o amor que dois amigos têm que ter. Um deve lavar o pé do outro, porque são associados. A demonstração realmente de lavar os pés está mostrando uma associação. Você tem parte comigo. Essa é a forma mais singela de demonstrar o amor que temos pelo outro, e não somente isso, mas é a forma de demonstrar a honra que eu estou dando a alguém. A honra. E também o quanto eu sou dele e ele é de mim. Vamos para Lucas 7, nós vamos ver ali como foi demonstrado o amor daquela mulher para com o Senhor. Verso 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. A ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Presta atenção a essa palavra. Como é o costume. Lembra-se que eu falei nas ministrações anteriores que deveria ter sempre alguém na casa quando eles fossem se assentarem para uma ceia? Alguém estava ali, uma criada ou um criado, para lavar os pés. Ou o próprio dono da casa poderia fazer o lugar de um criado, se ele fosse realmente humilde, faria o lugar do criado, e se tivesse realmente um profundo amor por aqueles convidados seus, então faria o lugar do criado. Então Jesus disse assim: não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face. Um beijo na face significa irmão ou amigo. Quando beijamos alguém na face, significa é meu irmão ou meu amigo. Por isso os apóstolos ordenaram saudai uns aos outros com ósculo santo. Pedro disse saudai uns aos outros com ósculo de amor, né? Porque ama o seu irmão, então você oscula na face, né? Então essa é a expressão de amor entre irmãos, amigos, né? Aqui diz assim, não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo. Conta-se que a unção com óleo era para refrescar a cabeça, né? Porque a pessoa tinha uma longa caminhada ao sol, né? Então se derramava um óleo fresco sobre sua cabeça e ungia. Eu acho que no Salmo 23 retrata isso, né? Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? Ungia-se a cabeça, refrescava o viajante, aquele convidado, para entrar em sua casa. Então diz assim, não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Né? Quer dizer, veja a diferença, né? O tradicional era ungir a cabeça. Essa mulher não foi digna de ungir a cabeça, ela foi para os pés do Senhor, né? Então, por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Né? Aqui, irmão, o lava-pés mostra a avaliação que eu dou para o meu irmão, meu amigo, aquela pessoa que representa Cristo para mim. Né? Se você ler no capítulo 13 de João, no final da lição do lava-pés, você pode voltar lá, 13 de João, verso 20, o que diz no verso 20? João 13, 20. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Veja, a forma de se relacionar uns com os outros, aqueles a quem Jesus enviou, aqueles a quem o Senhor recebeu, quando fazemos para eles, lavamos seus pés, nós estamos recebendo o próprio Cristo, o próprio Senhor. Né? O alto valor que damos às pessoas mostra o alto valor que damos a Cristo. Né? Aquela mulher, Simão olhou o Senhor Jesus como mais um visitante na sua casa. Mais um. Essa mulher não podia ver Jesus como mais um. Mas como o único, aquele realmente que o amara e lhe perdoara todos os seus pecados. Né? Então ela pôde descer. Ela não foi a cabeça dele para ungí-lo. Esta honra teria o dono da casa. Ela, considerando uma simples pecadora, foi aos seus pés e com seu muito amor lavou os pés do Senhor com suas próprias lágrimas. Então era realmente um costume demonstrar tal honra, né? Demonstrar tamanho amor por uma pessoa que está vindo e recebendo a honra de entrar na nossa casa. E até seria até maravilhoso se você receber alguém que vai hospedar-se em sua casa, não somente você fazer outras coisas por ele, mas especialmente lavar seus pés. Seria muito importante se alguém for pousar na sua casa, você ali honrá-la lavando seus pés. Né? Essa lição o Senhor Jesus veio ensinar aos discípulos, porque como já falei, nos três evangelhos, os discípulos aparecem disputando um lugar primeiro, ou o ser o maior. Estavam com esse conceito entre eles, que o Senhor Jesus veio formar uma equipe ministerial, formar uma família ministerial, mas que entre eles alguém tinha que ser o maior. Então, veja, aqui está no final, né, do ministério do Senhor. E eles não haviam aprendido a lição que o Senhor tinha passado para eles. Toda sua conduta humilde, eles não tinham ainda captado. Então era necessário deixar algo assim na memória deles tão forte, que era assim que o Senhor queria que eles procedessem. E não da outra forma. Não que eles pensassem, quem entre nós vai ser o maior? Mas que pensassem, quem entre nós vai ser o servo de todos? Eu vou lavar os pés de vocês todos. Né? Cada um deveria pensar assim. Eu vou lavar os pés. Então, eles deveriam pensar isso. Mas como eles não receberam isso no seu coração, como eles não tinham esse pensamento, vocês podem comprovar que eles vieram para essa ceia com este problema. Isto vocês podem consultar nos três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E especialmente Marcos, capítulo 10, né? E o Senhor dá a lição ali, mas eles não aprendem. Eu vou ler Marcos 10. Aqui. Nós sabemos aqui que, verso 35, Tiago e João pediram. Na verdade, não foram eles que pediram. Eles pediram para sua mãe pedir ao Senhor, né? Eu acho que no outro evangelho mostra isso. Mas eles, aqui diz assim, neste evangelho é escrito de outra forma, né? Não atribuiu-se, é que cada evangelho foi direcionado a um tipo de povo. Então, nessa questão, omitiram a mãe deles, né? No caso do evangelho de Marcos. Porque ele estava escrevendo aos romanos, ao Império Romano. Então, aqui no verso 35, dizia: aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizeste o que pedimos. E eles disse: O que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Houve uma discussão forte por causa da pretensão. Por quê? Esses tiveram coragem de expressar sua pretensão naquele momento. Mas os outros 10 estavam com a mesma pretensão. Por isso que houve conflito. Se um deles não tivesse interessado, esse um ficaria em paz, tranquilo. Mas todos estavam interessados. Na mesma posição. Né? Então veja o que o Senhor ensina a eles. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Hein? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está o verso 43 e 44, é a chave desse livro inteiro de Marcos. Então, veja, aqui uma atitude de honra para com o outro. Eu não devo tentar ser honrado diante dos outros. Eu tenho que honrar os outros. Humildemente descer e lavar seus pés. Eu tenho que ter um amor desinteresseiro pelos outros. Não um amor de interesse. O amor de interesse é o amor humano. O amor desinteressado é o amor de Cristo, é o verdadeiro amor ágape, que eu ministro para os outros. Esta experiência, Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. Nós sabemos que o livro de Filipenses é um livro que fala do viver cristão. Colossenses, a chave significa do livro de Colossenses é: Cristo é a nossa vida. A chave do livro de Filipenses é: Cristo é o nosso viver. Lembre-se da frase que Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho, lucro. Então, no capítulo 2, diz assim, verso 3: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. O que eles estavam tendo? Rivalidade. Aqui a versão que King James diz: não façais, nada façais por rivalidade ou contenda, como diz aí na outra versão. Mas, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade os demais, né, superiores a si mesmo. Este sentimento que deveria ter no coração daqueles discípulos, por todos aqueles 3 anos e meio, três anos que eles tinham andado com o Senhor. Aqui praticamente 3 anos e meio, né? Porque o Senhor no dia seguinte já ia ser crucificado. 3 anos e meio. E mais ainda, Pedro teve que aprender uma lição mais amarga ainda. Quando o Senhor deixou aquele cenário, foi preso, Pedro passou pela lição mais dura da sua vida. Né? Para poder chegar nesse ensinamento que o Senhor tinha dado ali no cenáculo. Continuando aqui, Filipenses 2:4. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus foi manifesto naquele cenáculo. Um sentimento, primeiro, de amar os discípulos até o fim. Aquilo foi expressado durante toda a sua vida, mas ali ele deu uma demonstração disso. E também, né, ele demonstrou esse sentimento descendo, se despojando e lavando os pés dos discípulos. E Paulo faz menção desse sentimento, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos ou aos homens. Aqui diz, assumindo plenamente a forma de servo. Se tornando servo. Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Aí. O lava-pés tem lições singelas, mas são profundas. Né? De um viver profundo, de um viver em comunhão com Cristo. Né? Essa comunhão não só com um Cristo exaltado, mas a comunhão com um Cristo humilhado. Né? Não aquela comunhão de irmão superior a outro irmão, mas a mesma comunhão que, mesmo sendo grande entre os irmãos, mesmo tendo tanto poder espiritual, Jesus não usurpou, nem mesmo ele sendo Deus, não usurpou o direito. Por quê? Ele humilhou-se a si mesmo. Então, essa lição, acho que o lava-pés não tinha melhor figura, melhor representação para dar o toque final ao seu ensino do que aquele lava-pés. E o ensino do lava-pés, né? Ensino é essa associação, é essa consideração, essa honra que se dá, né? E é uma honra que se dá como se fosse ao próprio Cristo. Quem recebe o enviado é o mesmo que está recebendo aquele que o enviou. Vamos supor se um rei envia um servo, esse servo chega com a mensagem do rei em sua casa, e você o recebe e faz ele assentar-se, lava os seus pés, você está lavando o pé do rei. Porque aquele que recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. É a mesma coisa. Agora, se nós não temos espiritualidade para ver, mas vamos ver segundo os olhos naturais. Vamos apenas ver uma pessoa simples chegando ali. Não. Nós temos que ter olhos para ver o rei. Enxergar o rei. E nós, seus servos. Quando nós olhamos para cada face de irmão, nós temos que ver o rei e irmos a seus pés e lavá-los. Era isso que os discípulos não estavam enxergando. O que que diz? Se eu não amo meu irmão, eu estou em trevas. Eu não vejo nada. Se eu amo, eu vejo. Vejo quem? O rei, a Cristo. Se eu não amo, não vejo. Então, isso é tremendo, isso tem que ser praticado na igreja. Né? E, acima de tudo, o lava-pés traz um refresco, traz um comprometimento, mútuo, de andar realmente em pureza, como diz Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 1 e 2. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha só que tremendo. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício com aroma suave. Viu? É assim que devemos andar. Nós, o nosso amor tem que redundar em oferta e sacrifício suave, de aroma suave. O que que aquela mulher que Simão disse, ela é pecadora? O que aquela mulher trouxe ali para Jesus uma oferta de sacrifício e sacrifício com cheiro, com aroma suave. Não foi? Um bálsamo de aroma suave. Então, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como Deus procedeu ali com os discípulos? Lavou os pés? Deus lavou os pés dos discípulos. Por isso que Paulo está dizendo, sede imitadores de Deus. Você nunca viu a Deus, viu? Mas vemos em Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é tremendo, irmãos. Como vamos imitar Deus a quem nunca vimos? Veja Jesus Cristo. Imite-o. Ele é Deus. E é homem. E é servo. Maravilha. Imite-o, irmão. Como filho amado. Ande em amor. Veja, andar em amor como Cristo. Verso 2 aí de Efésios 5. Andar em amor como Cristo. Pega essa palavra aí, como Cristo. Que também nos amou e se entregou por nós. A Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Ele se entregou por nós, a Deus. Isso é tremendo. Lição tremenda isso. Então, lava-pés tem uma lição profunda de viver cristão. Agora, vamos olhar que o lava-pés, ele realmente faz parte de um viver de fé. Volta lá no Gênesis capítulo 18. A vida cristã tem que ser vivida. Gênesis 18, do 1 ao 4. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. 4. Traga-se um pouco d'água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Viu? A quem ele estava recebendo ali? O Senhor. E anjos. E ele, primeira coisa que fez, foi tomar a bacia para lavar os pés. E depois, verso 5, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Olha, irmão, você quer a comunhão do Senhor? Você quer a companhia dele? Muitos acham que vão encontrar uma grande, profunda comunhão com Deus, fazendo grandes obras, grandes coisas, jejum de 40 dias. Mas faça uma coisa bem humilde: lave os pés do Senhor. E você vai ter uma comunhão maravilhosa. Esta é a forma de ganhar mais comunhão do Senhor: o lava-pés. Por quê? Primeiro isto, depois vamos comer juntos, vamos banquetear juntos. Então o Senhor disse: faz então como tu disseste. Mas a manifestação do coração de Abraão, primeiramente, lavar seus pés. O Senhor trouxe ali a comunhão da ceia, da Páscoa, da ceia, e essa é outra forma de comunhão. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Né? Aí se estabelece uma relação. E vai se estabelecer uma relação mais profunda, que está no verso 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. A mais profunda comunhão com o Senhor será construída pelo lava-pés na tua vida. Pela lição do lava-pés. E tem um mandamento dessa lição. Verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Veja, esta é a lição do lava-pés, é um mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Aí há uma identidade. Se vos amardes uns aos outros. Então há uma maravilha de lição nesse lavar os pés, né? Que Jesus queria tanto ensinar isso. Ele veio com seu coração partido ali, mas não deixou de passar essa lição. Não desistiu. Ele veio com esse firme propósito de ensinar aos discípulos isso, né? Que o Senhor nos ensine. E depois você vê, como eu falei, Pedro aprendeu a lição de forma dramática. E no final o Senhor fala com ele 3 vezes, né? Veja aqui no verso 36 agora, João 13. O verso 33 diz assim: filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Né? Aí ele cita o mandamento no verso 34, 35. Agora, a impressão que se tem é que Simão não prestou atenção no mandamento e nem aprendeu a lição do lava-pés. Então, o que ele diz? Veja como ele muda o assunto. Verso 36. Ele volta ao assunto anterior ao mandamento. Ele prestou bem atenção. Eu quero seguir o Senhor. Vamos ver para onde ele vai, né? O Senhor estava mostrando para ele, do verso 1, que ele ia para o Pai, certo? Mas que agora ele está mostrando que os discípulos seriam sua representação. Pedro não viu isso, não. Ele queria ficar exclusivo com o Senhor. Pois ele estava com aquele mesmo pensamento dos 10. Por certo, ele queria ser o maior, o melhor, o primeiro, enfim. Aí agora, veja, verso 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? É o mesmo que eu estou falando alguma coisa com você? Né? Eu falei 10 minutos antes, eu falei uma coisa, mas mudei de assunto. Estou falando do mandamento do amor. Aí você não entende, você não escuta nada sobre o amor. Aí você volta no assunto. Para onde você vai, Senhor? Né? Mas o que eu quero que você aprenda, você não está concentrado. Então diz assim: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Isso mostra um ato de heroísmo, de querer ser o primeiro, o herói, né? O melhor. Oh, eu vou dar a vida. Essa turma aí, ó, não tenho certeza não, Senhor, mas eu certamente. Ele falou, num outro evangelho está registrado, ele falou: ainda que eles te neguem, eu não vou te negar. Ele fala no outro evangelho isso. Acho que em Mateus e Lucas ele fala isso. Mesmo que eles te neguem, eu não, porque eu sou o melhor. E o Senhor queria que eles nivelassem-se todos naquele nível do lava-pés. para que eles não tropeçassem, para que eles nunca fossem realmente envergonhados, mas que fossem vencedores. Então, daí, por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Dura lição, né? Aqui o Senhor dá o golpe final. O Senhor não queria agir dessa maneira. O Senhor deu uma lição de amor tremenda, lavando os pés. O Senhor usou de toda a bondade, toda a benignidade, todo o amor, até o fim. Mas mesmo assim, a lição não foi aprendida. Então, o Senhor, com muito zelo no seu coração, o Senhor passou muito tempo em oração, pedindo a Deus que não deixasse Pedro ser derrotado por Satanás. Porque quando Pedro se considerou superior aos irmãos, Satanás viu e disse, Senhor, eu posso cirandar a vida de Pedro? Porque ele se abriu para a tentação. Ele se abriu para a tentação a hora que ele disse, ainda que todos te neguem, eu, porém, não te negarei. Eu sou superior. Eu sou o melhor. Eu sou o mais amigo teu. Não tenho certeza deles, mas de mim eu tenho certeza. Aí ele se abriu e Satanás viu e pediu para cirandar com ele. E o Senhor falou assim, Satanás pediu para cirandar com você, porém eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres dessa prepotência aí, da confiança própria, converte teus irmãos. Então essa é a grande lição, né, irmãos? Precisamos aprender. Se nós queremos servir o Senhor, precisamos aprender aí. Senhor Jesus, te damos graça, Senhor.